Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradeço a presença de todos, porque hoje é um dia especialmente importante. Estão presentes todos os grupos parlamentares, ou melhor dito, todos, senhoras e senhores deputados, membros efetivos da Comissão, porque isso é relevante no âmbito jurídico dos trabalhos desta Comissão. Estão presentes. Entretanto, não está presente o senhor deputado João Pinho de Almeida, deputado do Grupo Parlamentar do CDS, que remeteu à Comissão, e eu creio que todos os senhores deputados receberam um e-mail pronunciando sobre o sentido de voto do CDS em relação ao relatório, em relação às propostas de ditamento, substituição, alteração. Dado que me parece que, do ponto de vista da votação, formalmente isto não pode ser considerado expressamente uma votação, muito mais por ser assim genérica, aquilo que faremos é fazer consignar em ata a existência deste e-mail, a existência desta posição e que fique em ata, na ata desta reunião, de que aconteceu. Em relação à votação ponto por ponto, ela não será considerada como voto a favor, não será considerada de forma nenhuma. Ainda, antes de dar a palavra ao senhor deputado relator para nos apresentar o relatório final, se me permite, ou melhor, o relatório final que se segue ao relatório preliminar já apresentado em tempo, dizer aos senhores deputados o seguinte: a proposta da mesa em relação às votações é a seguinte, e a mesa vai precisar garantidamente de toda a vossa colaboração e ajuda. Nós vamos fazer votações capítulo por capítulo, sendo que em cada capítulo nós teremos uma intervenção inicial por grupo parlamentar, se quiserem, de 2 minutos só de enquadramento do seu posicionamento em relação àquele tema, sendo que depois terá 8 minutos para se pronunciar sobre as propostas todas de alteração que foram, entanto, introduzidas, e depois, quando muito, pode haver uma declaração de voto final. A votação terá que ser feita, como a votação tem que ser feita de forma unitária, tentaremos fazê-lo de forma tão célere quanto possível, porque, em bom rigor, nós também queremos, e muito, é que fique muito claro na ata e muito claro no espírito de cada deputado exatamente o que é que está a votar e exatamente qual é o seu sentido de voto. Assim sendo, e para dar início aos nossos trabalhos, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira para nos apresentar o relatório final já enviado para... Sr. Deputado, só um segundo. Sr. Deputado Eurídice Pereira, para a palavra, para que efeito?
Muito obrigada, Sr. Presidente. É por causa das referências que fez à organização da reunião e à questão das presenças. Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vão todos fazer uma intervenção. Portanto, os 8 vão fazer intervenção. Não estando todos aqui, mas vão fazer por capítulos, na questão dos capítulos. Portanto, ou seja, quem vai fazer a intervenção do primeiro capítulo já está aqui, aliás, ao meu lado, mas depois é necessário que saia e que venham os outros deputados que intervirão a seguir. O único problema que se põe aqui é que eles estão no terminal deles do edifício novo. Portanto, eles vão procurar, e eles estão a ouvir agora quando eu estou a dizer isto, sair um bocadinho mais com tempo para poderem chegar aqui, mas eu queria avisar que vai haver esta troca e podemos ter aqui um compasso de espera de 1 ou 2 minutos enquanto não chegam, está bem? Era isto, obrigada.
Deputado, muito obrigado por esse esclarecimento e por essa colaboração. Eu confesso-lhe que eu próprio e o Sr. Vice-Presidente privilegiamos muito a presença na própria sala das intervenções, acho que o debate ganha muito com isso, sem prejuízo nós termos todos, o termos confesso que é um bocadinho a mesa, estar muito atentos, pode haver um pedido de intervenção do Sr. Deputado que está no seu gabinete e que tem regimentalmente o direito de o fazer. Nós vamos guiar-nos um pouco, confesso, por aquilo que é o sentido de voto dos grupos parlamentares, mas isso não impede que o Sr. Deputado queira fazer uma votação diferente e tentaremos estar atentos para esse efeito. Na mudança de capítulo, dado que há, permita-me a expressão, mudança de cadeiras, nós faremos uma pausa técnica para permitir que cheguem os deputados que vão intervir nesse específico capítulo. Assim sendo, vamos dar início à nossa reunião. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos que estão presentes nesta sala e que nos estão a acompanhar os trabalhos à distância. E para começar por dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que na nossa última reunião eu assumi o compromisso de atender e de olhar de forma atenta e de refletir sobre todos os contributos que me pudessem, que me fizessem chegar, ou que me chegassem, para melhoria e para introdução de ajustamentos no projeto de relatório. Conforme eu sempre assumi, o relatório que apresentei era um projeto de relatório. O relatório final seria aquele que acolheria, em parte, no todo ou em parte, os respectivos contributos. Contributos que, desde já, agradeço, quer aos meus suplementares, quer aos membros do Governo, que também fizeram chegar esses contributos. E nesse contexto, muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer que foram acolhidas todas as propostas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu não as irei apresentar, porque melhor do que ninguém do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se entender o fazer, estará em condições de o fazer melhor do que eu. Foram também acolhidas, sensivelmente, 65 propostas do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Depois poderei, ao longo do debate, ao longo dos capítulos, enfim, justificar por que razão não acolhi uma parte dessas propostas, concretamente foram 5 das 14 propostas, são 5 que não foram acolhidas. Foram acolhidos parcialmente os esclarecimentos adicionais do Sr. Deputado Luís Capoulos Santos, na qualidade, naturalmente, de ex-ministro da Agricultura, no sentido de explicitar o verdadeiro alcance das suas declarações que proferiu na sua audição nesta nossa comissão parlamentar, desde logo naquilo que era a sua opção política quanto aos meios de financiamento a utilizar para acudir às necessidades decorrentes dos incêndios de junho de 2017 e que se integravam naturalmente no objeto da nossa comissão. Dizer igualmente que foram acolhidos esclarecimentos da Sra. Ministra da Coesão Territorial, na qualidade de ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, designadamente no que concerne à explicitação do diferencial que foi encontrado dos valores estimados em 2 relatórios quanto aos prejuízos agrícolas identificados, como disse, em 2 relatórios, com o DRAPC e na CCDRC, bem como uma atualização e um correto enquadramento e identificação dos 2 principais avisos lançados pelo CCDR e dirigidos ao apoio às empresas danificadas pelos incêndios e reposição do seu potencial produtivo. De facto, houve aqui uma havia ali uma certa confusão no relatório e que com as explicações da senhora atual ministra, relativamente ao mesmo, ficou claro o que é que, quais eram os investimentos que diziam respeito a uma linha de candidatura, quais eram os que diziam respeito a outra linha de candidatura. A outra linha de candidatura. E os dados foram inclusivamente atualizados, já que a quando da presença da senhora ministra, os mesmos, não, de lá para cá, no entretanto, houve aprovações de candidaturas e, portanto, esses dados foram também atualizados. Por fim, dar conta do acolhimento também de um esclarecimento adicional emanado do gabinete do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, relativamente à densificação e ao esclarecimento cabal daquilo que foram as linhas de crédito criadas por 2 despachos normativos, o 10 de 2017, 9 de agosto, e o 20 de 2017, 31 de outubro, destinados a fazer face às necessidades de tesouraria das empresas turísticas. Este segundo despacho normativo tem uma abrangência superior àquilo que é o nosso objeto, mas também o contempla. Por fim, Sr. Presidente, dizer que o acolhimento por vezes foi total, outras vezes foi parcial e outras vezes ainda, naturalmente, houve uma redação adaptada sobre a proposta que foi formulada sem, do meu ponto de vista, alterar o sentido das mesmas. Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, o relatório contém gralhas, eu próprio hoje de manhã já identifiquei algumas, provavelmente os Srs. E Srs. Deputados já identificaram muitas mais, e que nós vamos corrigindo ao longo do nosso debate. Dizer que, enquanto deputado relator, continuo naturalmente disponível, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para introduzir também alterações que venham ainda a ocorrer ao longo deste nosso debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado relator. Entrando agora no relatório propriamente dito, como sabem, tem uma parte inicial que será votada conjuntamente com o próprio relatório relativamente ao mandato, à composição, às reuniões, ao regulamento, toda esta parte introdutória de enquadramento do que é que foi esta comissão de inquérito, e é importante que também fique do ponto de vista histórico de como é que ela funcionou, e o enquadramento do próprio objeto da comissão. quer relativamente aos incêndios de junho de 2017 da região centro, B, as medidas de resposta imediata e de avaliação da ocorrência, e C, estimativa de danos e prejuízos. Entrando na parte 2, que é exatamente a respeito aos 4 capítulos que estão hoje especialmente aqui em nossa discussão e apreciação, o primeiro capítulo, o capítulo 1, é de apoio à agricultura. Relativamente a este capítulo, e antes de entrarmos em qualquer tipo de votação, iria conceder a palavra aos senhores deputados, ou melhor dito, aos senhores deputados, mas dentro de cada grupo parlamentar, para até ao máximo de 2 minutos fazer apenas um enquadramento daquilo que é o seu posicionamento em relação àquilo que consta do relatório. E começaria nesta primeira iniciativa pelo grupo parlamentar maior, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, sendo que está preparado o Partido Socialista para intervir sobre o capítulo 1. Sr. Deputado, Joana Bento, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, estamos a falar do capítulo 1, apoio à agricultura. No que a esse respeito, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem a dizer que ficou claro que toda a ação desenvolvida no âmbito desses apoios foi feita no estrito cumprimento da lei vigente do Estado português, no quadro comunitário, procurando sempre obter através da União Europeia o máximo de apoios para os lesados e vítimas da tragédia dos incêndios de 7 de junho de 2017. O envolvimento do Ministério da Agricultura e da Direção Regional de Agricultura e Pescas, para além do dever institucional, suplantou essa dimensão. Foi inexcedível o empenho que deve ficar registado de apoio às vítimas, o que, aliás, foi transversal às associações ligadas ao mundo rural e àqueles territórios. Acresce que, neste relatório, a agricultura de subsistência e os seus praticantes são omitidos. Esta realidade de produção agrícola para autoconsumo, vulgo as pequenas hortas, não acontece todos os dias na região do interior, em particular nos concelhos afetados, e aqui há essa menção em falta. O PSD, ao longo desta comissão, tentou imprimir uma imagem que os acessos a apoios em regime não simplificado era um motivo para que os lares não concorressem a apoios, tendo por diversas vezes afirmado que os lares optavam pelo regime simplificado até 5 mil euros, indicando que os apoios superiores, na medida 6.2 do PDR, eram um complicómetro. Esqueceu-se de dizer aos portugueses e portuguesas que esse instrumento complicómetro foi criado e negociado pelo PSD-CDS, quando negociou e colocou em execução o quadro comunitário de apoio a PDR, entrado em vigor desde 2014. Teve oportunidade para mudar, mas não o negociou. A verdade é que os produtores agrícolas tiveram apoio, as famílias que produziam para autoconsumo tiveram apoio, que passaram por medidas mais robustas, que passaram por medidas mais simplificadas, atendendo a estas especificidades do território e, diga-se, em todos os concelhos. E aqui deve-se relevar, para que dúvidas não restem, que as despesas inerentes às despesas gerais de consultadoria à realização de candidaturas eram elegíveis de acordo com a portaria 267-A, 2017, 23 de agosto. Os apoios mencionados aplicaram-se aos agricultores, aos pequenos agricultores, às famílias que cultivavam para autoconsumo, a dita agricultura subsistência em todos os concelhos afetados, não deixando ninguém para trás. O Estado cumpriu disponibilizando meios humanos, técnicos e medidas ajustadas às realidades socioeconómicas destes concelhos, de todos, para minimizar os impactos criados nos incêndios de 2017, de junho, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acontece que a Sra. Deputada esgotou o tempo do Partido Socialista, mas como estamos ainda a começar, eram os dois de enquadramento do capítulo e 8 depois de conclusão de tudo aquilo que foi a discussão, já nas conclusões e nas recomendações. Nós, a metodologia que estamos a adotar, se não encontrarmos melhor, é: quando nós entramos num capítulo, há uma apreciação prévia do capítulo, genérica, de 2 minutos. Depois fazemos as votações e fazemos uma conclusão e avaliação daquilo que foi o resultado das votações, das conclusões e recomendações. Sr. Deputado, eu dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente para os mesmos efeitos. Faz favor.
O que a mesa, eu aqui mais o meu colega Paulo Rives, recordamos, é o seguinte. O relatório tem 4 capítulos. Em cada capítulo, para apresentar comentários ao capítulo,